Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Oi, estamos às 9 horas e 3 minutos do dia 21 de janeiro de 2021. Nós estamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Mirela Martins. Olha, um assunto que está na cabeça de cada um desses companheiros. E aí, para ser correto, cada um e cada uma. É horrível isso. Deputados e deputadas.
Trabalhadores e trabalhadoras.
Jornalistas e jornalistas.
Imagina o nome de sindicato. Nome de sindicato já é grande, né? Aí tem que botar o nome do sindicato bem cumprido e aí botar dos trabalhadores e trabalhadoras.
De tal e tal e tal.
Exatamente.
Mas vamos em frente. Ivanildo, o assunto que você fotografa nesse começo de programa.
Como novo presidente dos Estados Unidos. Chegou, já desmanchou algumas das ações do seu antecessor, como voltar ao Acordo de Paris, como voltar para a Organização Mundial de Saúde. Enfim, a gente começa a ter esperança em relação à grande nação do Norte, embora as nossas relações com Joe Biden não sejam as melhores, por conta de tanta idiotice provocada pelo governo brasileiro e seus representantes.
Bom, em cima desse tema, Mirela, você acha que Biden vai dar certo, vai fazer o sucesso que se espera que ele faça?
Tendo em vista o antecessor dele, Trump, então a gente tem essa esperança muito latente, né, Geraldo? O governo Trump teve várias situações. Ivanildo trouxe aí a questão ambiental, né, que ele saiu logo no início do governo. Então, foi uma premissa muito grande do governo Trump dele. Teve a história também, a besteira do muro, para separar os Estados Unidos do México. Teve também as questões dos bebês, das crianças que se separaram das mães, também em relação à questão de imigrantes. É uma pauta muito forte aí do democrata John Biden nos próximos 4 anos. Né? Ele teve 17 decretos, entre aspas, que lá não é chamado de decreto, mas aqui no Brasil a gente usa, né, o termo de decreto, para desfazer atos e ações feitas pelo ex-presidente Trump. E agora a gente fica na expectativa também, além desses 4 anos do governo democrata, como é que vai ficar a situação de Trump, né, que ele tem que responder ao fisco e também ao impeachment.
Ô Ivanildo, a gente torce para que tudo dê certo. Evidentemente que fica na cabeça da gente que ele deve chegar assim e desmanchar coisas erradas que o outro vinha fazendo, mas é bom saber que não é tão fácil assim você chegar e desmanchando. Afinal de contas, esse camarada que saiu teve 70 milhões de votos. Muita gente defendia essas coisas que ele defendia. E você, então, vai ter que negociar com essas pessoas. Não pode partir para o confronto do mesmo jeito que o outro partia. Concorda?
Concordo plenamente. Tem outra coisa, né? Você tem o Congresso americano que tem poder e tem força. O Congresso americano, grande parte dele é composto por representantes do Partido Republicano. Quer dizer, Biden não vai conseguir aprovar tudo quanto quer e pensa. Agora, certamente, alguns atos que dependem apenas do Executivo terão um viés muito diferente daquele que praticados por Donald Trump. Ele sabe que terá um único mandato, até pela idade avançada, ele tem 78 anos. Então, o que ele tem que fazer, vai ter que fazer em 4 anos. Não pode pensar no segundo mandato.
O Wagner, uma das coisas que mais a gente gostaria que mudasse era com relação, por exemplo, àquele muro. Eu vi, inclusive, mostraram em maio, um muro enorme. Mas aquele muro, em algum momento, eu vi ele atrás de US$1 bilhão para resolver o cara. Aí você gasta US$1 bilhão, chega e tira, feito, se tirou aqui a conta da Boa Vista, e tudo bem. Aí você, e tem mais um detalhe. Eu ouvi um parecer uma opinião do presidente do México, esse tal de Obrador, Pois é, um obrador não é contra o muro, não.
Uhum. Geraldo, a questão do muro é a seguinte, como você citou, é uma obra, como a gente acompanhou aqui, uhum, e acompanha ainda no Brasil, de um governante que chega, um prefeito, um governador, um presidente, e para uma obra que o outro começou. Mas a questão daquele muro, além do custo, o que é muito maior do que o custo é a estupidez de construir o muro. E pode ser muito mais caro para concluir também. Uhum. Então, parar agora é parar com a estupidez e parar com os gastos também. Então,
agora parece que está quase terminado, né?
Não, ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa.
Tem um texto pronto.
Oi?
Tem um texto pronto?
Só tem um texto pronto, né?
Falta muita coisa. Então, continuar é continuar na estupidez e continuar nos gastos absurdos.
Uhum. Agora, essa política de muro era uma coisa que parecia o mundo já ter superado, não era, Ivanildo?
Pois é, a gente teve, durante muitos anos, o Muro de Berlim. Dividia Berlim Ocidental de Berlim Oriental, Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental. Aliás, Angela Merkel nasceu na parte oriental. E você viu o drama que foi aquilo para os dois lados, né? Famílias que tinham filho de um lado, na outra família de cá tinha uma nora do outro lado, quer dizer, morreu muita gente tentando cruzar o muro. É um negócio muito difícil de ser administrado, essa divisão física, que você não consegue dividir emocionalmente.
Você toca num ponto importante, Ivanildo. Você lembra muito bem o Muro de Berlim, né, que foi derrubado em 1989. E a posse de Joe Biden ontem, eu não sei se Mirella concorda também, você, Ivanildo e Geraldo, mas ele tentou passar uma mensagem de união de todos os povos. A gente viu vários representantes de várias etnias na posse de Joe Biden, principalmente negros, tinha muitos Exatamente. Negros participando, e a mensagem que ele passou foi de união, ou seja, nos tempos atuais... Isso, né? Oi?
E ele fala isso, quando a repórter da Globo News pergunta qual é a sua mensagem para o mundo, ele diz união.
Exatamente, você construir muros agora, separar pessoas, seres humanos, ou seja, fica de um lado somente quem você acredita que presta, o outro lado não presta, fica do lado de fora do muro, isso é totalmente antiquado. E o povo norte-americano também deu essa mensagem. Donald Trump teve mais de 70 milhões de votos, mas Joe Biden teve mais votos do que ele. Ganhou tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral. Então, a mensagem que o povo americano passou também, majoritariamente, foi essa, de que ali é uma nação formada por várias etnias, por vários povos, e todos devem estar unidos em busca do bem comum.
Agora, união é importante, é bom, é ótimo que aconteça. Não é fácil, né? União não é fácil você chegar. Vamos unir.
Geraldo, fica...
Até porque você tem 70 milhões de pessoas a favor daquele muro.
Fica mais difícil ainda quando você constrói muros. Uhum. Então, a união é difícil, unir pensamentos diferentes é difícil, correntes diferentes é difícil, mas se você não tentar, meu amigo, pior ainda. Então, tem que se buscar sempre. Eu adorei o discurso de Joe Biden ontem, um discurso apaziguador, estendeu as mãos, conclamou a nação a se unir todos num objetivo comum, independente de cor, raça, sexo, credo, seja lá o que for, opinião sexual, seja lá o que for. Então chamou a todos para construir um bem comum. Então é isso que a gente quer nesse momento. A gente tem que sair desse momento de trevas que o mundo vive, em se separar. Nós temos também um país aqui, composto por vários povos, de várias nações desse planeta. Então você ficar agora com a política do eu contra eles, ou nós contra eles, isso é um absurdo. A gente tem que chamar todos, atender aos anseios de todos, atender a todas as reivindicações, no máximo que for possível, para que a gente possa viver em paz.
Também, Mirella, a decisão de derrubar diversas restrições, parece até que passando a conta que Trump havia tomado contra muçulmanos, convivência com muçulmanos lá dentro. A gente sabe que muitos americanos não gostam dos muçulmanos lá dentro.
Isso, mas um dos decretos que Biden assinou ontem foi para liberar, né, que existia alguma proibição de entrada de muçulmanos, de países muçulmanos nos Estados Unidos. Foi uma dessas novidades que ele, no primeiro ato dele de, como presidente. Eu gostaria de ressaltar ainda, Geraldo, se você me permite, sobre o que Wagner estava falando, sobre a mensagem da posse dele, né? Ele estava falando aí, a gente pode ver várias, a semiótica dessa posse. O que é que a gente pode destacar? Eu destacaria Lady Gaga cantando um hino nacional americano. Teve J.Lo, ela falou que é uma artista porto-riquenha, em que ela fala em espanhol, fala sobre justiça, igualdade racial. Teve também a Morgana, que é a poeta negra, que escreveu uma obra inédita para o movimento, que traz também muito isso, né, sobre essa equidade racial. Ela tem apenas 22 anos, também teve essa simbologia. A gente vem aí de uma América sofrendo aí questões fortes em relação à igualdade racial com Black Lives Matter. E teve também a cor. Muita gente me perguntou ontem por que Kamala estava de roxo. Teve também Hillary Clinton de roxo. E existe a semiótica das cores. E ela escolheu usar o roxo porque é uma cor que representa ativistas sufragistas e do movimento do direito civil, atleta e governantes. Então você veja que esse simbolismo era pautado em várias nuances da posse. E eu referindo ainda o discurso de Biden, ele diz: eu fui eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não apenas apenas dos democratas, que é o partido dele. Então, assim, ele tentando o máximo, pelo menos nesse início, governar para todos.
Ô, Geraldo.
Oi, Rodrigo.
O Trump era muito mais ligado a Israel do que ao mundo árabe. Tanto é que ele prometeu transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, o que os outros países não aceitavam. E você veja que o presidente foi um país árabe, né, que bateu palmas para a eleição de Biden. Disse que novamente poderia voltar a conversar com os Estados Unidos, porque esse diálogo não havia durante a gestão de Trump.
O próprio primeiro-ministro de Israel, Ivanildo, mostrando que quer boa convivência, que defendia a ideia do ex-presidente, mas ele já aceita conversar e deseja boa sorte e quer reuniões com Biden agora, né?
Mas tem que ser, porque a colônia, colônia judaica, vamos falar a palavra certa, nos Estados Unidos é fortíssima, né? Os grandes capitalistas norte-americanos são judeus, quer dizer, grande parte. Pois bem, essa união de Israel com os Estados Unidos é imprescindível para se manter o equilíbrio naquela região que vive permanentemente em litígio. Não pode acontecer isso, né? Joe Biden pode ser muito bem um apaziguador, um mediador dessas diferenças que são seculares.
Se você me perguntar, você não está cansado de falar de vacina, não? Eu vou lhe dizer, não é brincadeira, desde a noite de ontem, a madrugada de hoje até agora, só foi vacina, vacina, vacina. Fica parecendo até o saco de peba de João Paraibano. Mas veja.
Mas é todo mundo falando isso, Chandra. Então, você pega os órgãos de imprensa, jornal, televisão, rádio, é vacina, 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 e em segundo plano vem Covid, Covid, Covid.
É verdade. Mas olha, tem aqui uma coisa interessante, atenção. Porque já alguém vai fazer uma invenção em cima disso aqui. Está aqui. Um médico de 95 anos morreu na madrugada de hoje, antes de participar, receber a vacina. Ele iria. Um médico baiano, o negócio aqui está meio apagado, mas o médico, ele é um médico baiano, de muito prestígio, 95 anos e tal, e era o simbólico. Ele iria tomar a vacina, doutor Divaldo. Iria tomar a vacina e, quando foi ontem, foi dormir para se preparar para tomar a vacina hoje e morreu de ontem para hoje. Você imagina, se ele toma a vacina ontem e morre, o que que esses antivacinistas teriam para argumentar durante o resto da vida?
Exatamente.
Né? Ele, atenção, ele não chegou a tomar a vacina. Aí os caras vão dizer, ele morreu de susto, porque não queria tomar a vacina. Então, esse é um assunto interessante que já as pessoas vão explorar como que ele houvesse tomado. Ele não chegou a tomar. A família disse que ele morreu de morte morrida aí, sem nenhum problema. Como um passarinho, foi dormir e amanheceu morto.
Teve um caso relatado também, Geraldo, pelo jornal O Globo, lá uma senhora do Sul Fluminense, uma senhora de 108 anos, Geraldo. 108 anos, ela foi convocada para tomar a vacina e ela se recusou. Agora, ela recusou com o seguinte argumento: eu já vivi muito, deixe essa vacina, a minha vacina, para outra pessoa que precisa viver mais. Se eu morrer amanhã, tá bom demais, já vivi 108 anos e ela faz 109 em março desse ano.
Registro aqui um depoimento que chega pelo painel interativo de Marcelo do Recife. Ele diz: o muro começou a ser construído em 1994 por Bill Clinton, democrata. ampliado por Bush, Trump tentou concluir. Pode conferir. Muito obrigado, viu, Marcelo? Garanto que vou me interessar mais pela origem desse muro, como foi que eles começaram. Muito obrigado. Mas,
Geraldo, acho que isso é fake news.
Acha que é fake?
Mas, acho que é fake news, mas vamos conferir.
É verdade. Escute, nós estamos com o doutor Wellington Cabral Saraiva, procurador regional. Nada melhor do que ouvir, doutor Wellington, sobre a polêmica que envolve novamente Augusto Aras. Então, Wagner, vamos puxar a conversa com o doutor Wellington.
Doutor Wellington, bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Wagner, bom dia, Geraldo, a todos os que estão participando do programa e a todos os ouvintes e as ouvintes.
Bom, prazer doutor, estar aqui. Doutor Wellington, o Procurador-Geral da República falou ontem em estado de defesa, doutor Wellington. Só para entender melhor, para o nosso ouvinte compreender melhor, o artigo 136 da Constituição Federal diz que o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. É o que está escrito no artigo 136 da Constituição Federal. Eu pergunto ao senhor, doutor Wellington, é papel do Procurador-Geral da República fazer uma propositura dessa natureza?
A meu ver, o papel do Ministério Público, a meu ver não, de acordo com a própria Constituição Federal, no artigo 127, que é o que abre o capítulo sobre o Ministério Público, o papel do Ministério Público é exatamente o oposto do que fez o Procurador-Geral da República. A Constituição determina para o Ministério Público a missão de defender o regime democrático e defender a ordem jurídica. Então, o estado de defesa é um mecanismo constitucional, que você mencionou bem aí, previsto no artigo 136 da Constituição, que é uma espécie de parênteses no regime democrático, porque o estado de defesa permite a suspensão de algumas garantias fundamentais das pessoas. A pessoa, a autoridade que por acaso venha a ser designada como responsável pelo estado de defesa, pode estabelecer restrições ao direito de reunião das pessoas, ou seja, das pessoas se reunirem, pode estabelecer restrições ao sigilo de correspondência e até ao sigilo das comunicações telefônicas. É uma medida muito grave que a Constituição estabelece, a Constituição prevê, permite, para situações gravíssimas em que, como você próprio leu, a ordem pública ou a paz social estejam sendo ameaçadas por uma grave instabilidade institucional. Eu não sou cientista político, nem é minha missão fazer análises políticas, mas como cidadão brasileiro, eu não consigo enxergar no território nacional nenhuma situação de grave instabilidade institucional que possa justificar uma decretação de estado de defesa. Além disso, o próprio artigo 136 exige que essa medida seja decretada depois de ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos também previstos na Constituição, que auxiliam o Presidente da República e que não estão funcionando. Eles não estão instalados, regulamentados e em funcionamento. Então, pela própria Constituição, é impossível, sem ouvir esses órgãos, a decretação do estado de defesa. Então, em conclusão, a nota do Procurador-Geral da República, ao associar a situação atual de pandemia como uma antessala do estado de defesa, para usar a expressão que ele usou, é uma nota extremamente infeliz. Com todo respeito à sua excelência, eu diria, é uma nota inoportuna e é uma nota que colide com a Constituição. Existem outros aspectos dessa nota que também conflitam com a Constituição, na minha avaliação, sempre com todo respeito. Tanto essa nota foi infeliz e inoportuna, que ela foi editada anteontem. Ontem, seis subprocuradores gerais da República, que são membros do Ministério Público Federal e membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, na verdade, eles são a maioria da composição desse conselho, publicaram também uma resposta a essa nota, dizendo aproximadamente as coisas que eu estou dizendo aqui.
Doutor Wellington, na prática, o que é que acontece com o estado de defesa? O que é que se exacerba? O que é que deixa de acontecer com a decretação do estado de defesa?
O estado de defesa é um mecanismo, como o nome diz, ele é um mecanismo de defesa da Constituição e da ordem democrática. Então, numa situação muito grave, vamos imaginar que estivesse havendo reuniões de vândalos, de pessoas depredando o patrimônio público ou particular, e que as forças normais de segurança do Estado não estivessem conseguindo controlar a situação. Veja que seria uma situação gravíssima. Uma situação em que as próprias forças do Estado não conseguissem controlar a ordem pública. Então, numa situação assim, excepcionalíssima, o presidente poderia decretar o estado de defesa para usar esses mecanismos que a Constituição prevê, ou seja, restrições ao direito de reunião, restrições ao sigilo de correspondência e restrições ao sigilo de comunicação telefônica, além da ocupação de bens e serviços públicos no caso de calamidade pública. Então, é um mecanismo para uma situação de comoção interna do Estado, uma perturbação gravíssima da ordem que não possa ser controlada pelos mecanismos normais de segurança pública, porque nós temos todo um aparato de segurança pública formado pelas polícias civis, pelas polícias estaduais, que são a polícia civil, o corpo de bombeiros militar, a polícia militar, pelas polícias federais, que são a própria polícia federal, a polícia rodoviária federal, sem falar das forças armadas. Tudo isso pode ser usado. A própria Constituição permite também que o presidente da República acione as forças armadas para operações de garantia da lei e da ordem, as chamadas GLOs, e somente se nada disso funcionasse, caberia decretar o estado de defesa. Então, por essa descrição, que não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que diz, se vê que não tem nenhum cabimento cogitar de decretar estado de defesa na situação atual para lidar com a pandemia. A nota do Procurador-Geral da República chama a pandemia de um desastre natural. A pandemia, essa expressão desastre natural, sugere algo que seja incontrolável pelas autoridades. Desastre natural, nesse sentido, é um maremoto, é um tsunami, é um terremoto, é um desabamento de terra, é um grande incêndio florestal. Isso são desastres naturais, porque são inevitáveis. A pandemia é inevitável em certa medida, mas ela é administrável e ela é enfrentável. Só que, infelizmente, o governo federal está, a meu ver, como cidadão, realizando uma gestão catastrófica da pandemia. Tanto é que a média de pessoas que morrem no Brasil é muito superior. O percentual de pessoas que têm morrido de Covid-19 no Brasil é muito superior à média da população brasileira comparada com a população mundial. Ou seja, estão morrendo mais brasileiros e brasileiras do que a média recomendaria, a média sugeriria. Então, isso não é uma questão de decretar estado de defesa, é uma questão de investigar as autoridades federais, por que elas estão gerindo de forma tão desastrosa a pandemia, e provocar essas autoridades e processar essas autoridades, se for o caso.
Mirela Martins.
Bom dia, doutor Wellington. Prazer novamente falar com o senhor. A nota da PGR se dá em meio ao aumento de pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início do mandato, mais de 60 pedidos de impedimento já foram protocolados, né? A PGR colocou na conta do Congresso Nacional a análise de eventuais ilícitos que importem responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República. Ambos têm legitimidade para tal?
Existe um equívoco, a meu ver, nessa afirmação da nota, da forma como ela foi feita. Sem dúvida, ninguém que conhece a Constituição um pouco desconhece que a responsabilização, a punição, o processamento por crime de responsabilidade do presidente da República cabe ao Congresso Nacional. Nós temos já a experiência relativamente recente aqui no Brasil do caso do presidente Fernando Collor, que sofreu um processo de impedimento, e tivemos também o caso da presidente Dilma Rousseff, que também sofreu esse processo, e o Brasil todo se lembra, viu que esse processo ocorria no Congresso Nacional. Essa punição, esse processamento, ocorre nos casos de crime de responsabilidade. O que são crimes de responsabilidade, muito rapidamente? São atos ilícitos que afetam a ordem democrática brasileira. Eles não são iguais aos crimes comuns. Os crimes comuns são aqueles descritos nas leis penais normais que qualquer pessoa pode praticar, inclusive o presidente da República. O presidente da República, teoricamente, poderia, por exemplo, se envolver num conflito pessoal e matar alguém. Isso é um crime comum, não é um crime de responsabilidade. Então, todas as autoridades que podem praticar crime de responsabilidade podem também praticar crimes comuns. A responsabilidade delas no Congresso Nacional é apenas para os crimes de responsabilidade. Mas para os crimes comuns, elas respondem perante o Poder Judiciário e são investigadas e processadas pelo Ministério Público como qualquer pessoa, com algumas exceções. Eu até publiquei no meu blog, eu tenho um blog que procura explicar questões jurídicas para as pessoas, é o blog wsaraiva.com, que eu fico à vontade para falar, porque não tem finalidade comercial, é uma finalidade realmente de informação das pessoas. Lá eu explico as formas de responsabilidade do presidente da República. E nos crimes comuns, ele não é responsabilizado no Congresso Nacional, como a nota parece sugerir. Da forma como ela está escrita, parece que o presidente da República só pode ser responsabilizado no Congresso Nacional. Isso não é correto do ponto de vista jurídico. Se o presidente da República pratica crime comum, cabe ao Procurador-Geral da República investigá-lo em uma investigação supervisionada pelo Supremo Tribunal Federal. E, se for o caso, cabe ao Procurador-Geral da República denunciá-lo, ou seja, oferecer uma acusação criminal. Nesse ponto, existe uma diferença. A Constituição diz que, para o Supremo receber uma denúncia contra o presidente, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Vocês devem se lembrar também que, no mandato do Procurador-Geral Rodrigo Janot, ele ofereceu denúncia contra o então presidente Michel Temer, e essa denúncia foi para o Congresso Nacional, e a Câmara dos Deputados não autorizou o processamento do senhor Michel Temer. Então, o processo ficou suspenso. Quando acabou o mandato de Michel Temer, o processo prosseguiu para ser julgado em outro órgão. Mas nada impede que o PGR ofereça denúncia contra o presidente da República se encontrar elementos para isso.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Wellington. Na sua visão, o que levou o Procurador-Geral da República a publicar uma nota tão extemporânea quanto essa? Seria uma maneira de defender o presidente, de barrar provável pedido de impeachment no Congresso? A que o senhor atribui a nota que ninguém aceita, a não ser ele?
Essa é uma pergunta muitíssimo difícil para mim, Ivanildo. É uma pergunta muito inteligente, uma excelente provocação de sua parte, mas eu não tenho condições de respondê-la. Não é porque eu seja proibida, porque realmente eu não sei qual foi a finalidade do Procurador-Geral da República em editar essa nota. O título da nota é o seguinte: PGR cumpre com seus deveres constitucionais em meio à pandemia. Então, a impressão que eu tenho é que o Procurador-Geral procurou se explicar à nação. Mas, nessa explicação, ele inseriu essa referência muito infeliz ao Estado de Defesa, dizendo que o estado de calamidade pública que nós vivemos por conta da pandemia é a antessala do Estado de Defesa. E nisso eu acho que Sua Excelência, com todo respeito novamente, se equivocou profundamente. Mas eu não saberia dizer quais foram as razões que ele levou em conta para editar essa nota tão infeliz.
Pronto, a gente agradece.
Só uma dúvida rapidinha com o doutor Wellington. O senhor falou em crimes comuns, doutor Wellington. Não estaria nesse caso, nesse processo que estamos vivendo todo da pandemia, o presidente da República ferindo o artigo 273 do Código Civil, ou seja, o artigo que fala a respeito do crime contra a saúde pública?
Olha, eu acho que existem, em princípio, indícios de que o presidente da República cometeu alguns crimes comuns durante a pandemia. Eu acho que, na verdade, você se refere ao artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva. Infelizmente, eu acho que o Brasil deve ser um dos poucos países, até recentemente, eram só quatro países que havia cujos líderes recusavam a pandemia, eram negacionistas da pandemia. Eu não sei se os outros três continuam com essa postura, mas, infelizmente, o presidente da República continua com ela até hoje, dando maus exemplos seguidamente de descumprimento das medidas preventivas e até ridicularizando. Vocês devem se lembrar que, algumas semanas atrás, o presidente disse que nós não deveríamos ser um país de maricas, que as pessoas não deveriam ser fracas. Ou seja, você se prevenir de uma pandemia que matou já mais de 211 mil pessoas, na visão do presidente da República, é ser maricas ou ser fraco. Eu não consigo compreender essa visão. E o artigo 268 do Código Penal diz que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. O presidente se reuniu várias vezes em público sem usar máscara, sem respeitar o distanciamento social. Ao contrário, provocando aglomerações em lugares nas quais o uso de máscara era obrigatório. E o distanciamento social é recomendado, é imposto, na verdade, pelo próprio Ministério da Saúde. Existem atos normativos do Ministério da Saúde desde o início da pandemia que recomendam o distanciamento social. E o próprio presidente da República descumpre essas recomendações do órgão técnico do seu próprio governo. Então, a meu ver, existem elementos para que ele seja investigado e, se for o caso, processado por crime comum.
Outra dúvida, então, doutor Wellington. Os diversos países estão exigindo quarentena para você poder entrar. Entrar nos Estados Unidos hoje é uma grande complicação. Tem que dar uma paradinha no México para poder passar, ou no Panamá. Eu lhe pergunto, por exemplo, diversos países estão decidindo que você só entra se estiver vacinado. Estados Unidos, por exemplo, que toma uma decisão desse tipo. O presidente da República, no caso, o nosso Jair Bolsonaro, poderia ser proibido de entrar nos Estados Unidos por não estar vacinado, ou com relação às autoridades essa lei não funciona?
Essas normas sanitárias, Geraldo, são estabelecidas em cada país de acordo com as condições, com a avaliação sanitária e política de cada país. Eu penso que os países que estabeleceram medidas sanitárias dessa natureza, como impor a quarentena para os que entrem ou impor a exigência de vacina, eu não acredito que eles abririam exceções para chefes de Estado. Em países mais desenvolvidos da América do Norte e da Europa, existe uma cultura de cumprimento da lei muito mais rigorosa do que no Brasil. Aliás, eu peço licença para fazer uma consideração pessoal. Eu acho que um dos principais problemas do subdesenvolvimento do Brasil é exatamente essa falta de cultura de cumprimento da lei e a falta de sentido comunitário. Então, eu não acredito que em países mais avançados haveria exceções para que um presidente da República não vacinado ingressasse ali no território. Isso quebraria uma lógica de tratamento republicano. O princípio republicano, que é o princípio dentro do qual nós vivemos, diz que todos devem cumprir a lei. E é, como eu disse, exatamente a falta dessa noção, um dos nossos principais problemas. A gente, em vez de buscar um tratamento igualitário das pessoas, de buscar o cumprimento da lei, vê alguns péssimos exemplos agora nesse período de vacinação, com algumas autoridades furando a fila da vacina, querendo levar vantagem sobre os demais cidadãos. É esse tipo de comportamento egoístico e de descumprimento da lei uma das causas, a meu ver, do nosso subdesenvolvimento.
Nós ouvimos o procurador Wellington Saraiva. Muito obrigado. Vamos ao comercial. Oi, Wagner.
Só aproveitando, Geraldo, para dizer que agradecer, inclusive, também ao procurador Wellington, que ele me corrigiu, citei o artigo 273 do Código Penal. Esse artigo, de fato, é relativo a contrabando, crime contra a administração pública, que tutela o controle das importações relativamente a mercadorias proibidas. E o 268 do Código Penal, como citou o procurador Wellington, ele versa sobre infração de medida sanitária preventiva, que o presidente, como sabemos, comumente desrespeita o artigo 268 do Código Penal.
Luiz Gonzaga dizia que mulher que faz gostando é muito bom. Eu estou me lembrando disso porque tem agora Roberta Soares que vai conversar com a gente. Ela é jornalista do Jornal do Comércio, especializada em mobilidade. E aí ela faz esse negócio de mobilidade gostando. Tudo que a gente faz gostando, a gente faz melhor. Então, vamos conversar com Roberta sobre essas decisões anunciadas ontem. Começando com você, Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Roberta. Como é que você vê a questão do transporte urbano no Recife e é que essas decisões tomadas antes, inclusive essa ameaça de aumento de passagem?
Bom dia a todos. Veja, o reajuste, a proposta do reajuste era esperada, né? Já se sabia nos bastidores de que o governo iria defender um reajuste. E aí é importante já começar dizendo que o que vale no Conselho Superior de Transportes, que é o colegiado que vota ou não reajuste, é o que o governo do Estado leva, porque é um colegiado que tem a maioria na representatividade ligada ao governo. Havia uma expectativa, porque o setor empresarial propôs um reajuste de 6%. Veja, o setor empresarial, ele sempre propõe, é histórico isso, um reajuste bem acima de todos, porque eles fazem as contas a partir das perdas e dos acréscimos dos insumos. Então, quando a gente vê essa proposta do Estado, que na verdade é um reajuste aí de 8% em média, é até menos ruim do que se esperava. Veja, o ideal no meio de uma pandemia era que não tivéssemos o reajuste. Para a população é o ideal. Agora é o que a gente sempre conversa, o sistema de transporte, ele precisa ser pago de alguma forma, né? Não tem almoço de graça. Então, ou a gente cria um fundo, ou a gente financia, ou a gente tira de outros lugares, ou ele continua do jeito que está sendo pago pelo passageiro. Então, assim, é com tristeza que a gente vê esse reajuste, óbvio, né? Porque ainda mais no meio dessa pandemia, né? A gente vendo os problemas que a gente tem de lotação, principalmente nos horários de pico, principalmente na manhã, é triste, é ruim. E é o que deve ser aprovado, né? Deve ser aprovado. A gente deve ter o anel A aí subindo para 3,75 e o anel B, e o anel A é o que pesa, porque 80% do sistema, se eu não me engano, esse percentual, praticamente que usa. E o anel B, que é uma minoria, pulando para 5,10. Então, assim, é ruim. Poderia ser pior, mas é ruim. E a população vai reclamar. Você já tem reações da sociedade civil, já tem a Frente de Luta pelo Transporte Público, que tem assento no Conselho, já reagindo, dizendo que não quer reajuste, que o certo era congelar. Por outro lado, nós tivemos aí uma sinalização do governo do Estado, que eu acho que é importante a gente validar, porque demonstra um cuidado, uma preocupação social, que é essa criação do horário social. Isso já foi implementado em Curitiba, ainda em 2019, e Fortaleza implementou agora no início de 2020, antes da pandemia. Nessas cidades, a redução foi de R$1 no preço da passagem, fora pico, ou seja, aqueles horários de menor movimento. No nosso caso, a proposta do governo do Estado é que seja 40 centavos mais barato, né? Porque a gente, o anel A, ele ficaria por 4,35. Então, se ele sobe, 3,35, se ele sobe para 3,75 e no horário social ele fica valendo 3,35, então seria uma redução de 40 centavos. Então, tem um caráter social que eu acho que precisa ser validado. Não é o ideal. As outras cidades tiveram uma redução de um real, por exemplo, poderia ser até mais, mas é alguma coisa. Eu acho que isso precisa sim ser considerado.
Roberta, a questão da aglomeração dentro do ônibus é as pessoas se repetem dizendo, olha, por que não pode aglomerar na praia, por que não pode aglomerar no bar e pode no ônibus? Tem um detalhe interessante, e eu converso isso com pessoas que andam de ônibus, eu confesso que eu tenho andado, eu não ando de ônibus ultimamente, mas o que me diz é o seguinte, é que o passageiro está absolutamente exigente. Não tente entrar no ônibus sem máscara que você não entra. Quer dizer, mesmo sem a proibição oficial, o motorista não se envolve com isso, o passageiro não deixa. É isso que me dizem 100% das pessoas que andam de ônibus. Isso não está sendo suficiente para a gente dizer o transporte não está contaminando?
Veja, ontem mesmo eu vi gente num ônibus sem máscara. A situação é muito complicada. Quando você transfere, é como você disse, de fato a responsabilidade tem que ser do passageiro. Porque você transferir isso para os operadores, no caso, quando eu digo operadores, é o motorista e para os cobradores que ainda existem nos ônibus, é muito ingrato. Só quem anda transporte público sabe como isso se dá, como é difícil gerenciar conflitos nesses ambientes. Então, de fato, tem que ter a responsabilidade do cidadão de usar a máscara e do cidadão passageiro de exigir que o outro use a máscara. Aí veja, essa estratégia do governo do Estado de criar esse horário social passa um pouco também por esse aspecto, que foi a mesma linha das outras cidades. Qual é a ideia? Hoje a gente tem a grande concentração da nossa demanda nos horários de pico. Então você tem Em todo lugar tem esse problema, não é só no Brasil, não é só em Pernambuco, é em todo lugar. O horário de pico, principalmente o da manhã, que é mais concentrado. Então, quando eles criam esse horário social, eles estão querendo, foi uma iniciativa nesse sentido também, de ver se tira um pouco esse passageiro do horário de pico. A gente fez algumas contas junto com o Grande Recife, né? Está até hoje no Jornal do Comércio, também está na coluna Mobilidade, que esse impacto, veja, o horário social ele vai ter um efeito mais político, pelo menos é a leitura que eu faço, político e social, na prática, financeiramente menor. Por quê? A estimativa aí é que a gente consiga atrair 10% de passageiros para esse horário social, que seria de 9 às 11, de 13h30 às 15h30. Mas você alivia um pouco a demanda do horário de pico. Desses 10%, que equivaleria hoje a 70 mil passageiros, porque hoje, pagantes, veja, deixa eu te explicar uma coisa, a gente está falando de passageiros pagantes, aquele que paga a passagem, é diferente do passageiro transportado. O passageiro transportado tem as gratuidades. Então, hoje, o sistema da região metropolitana está transportando 700 mil passageiros pagantes. Antes da pandemia, era 1 milhão e 200. Então, essa migração se daria assim. Uma parte já usa esses horários fora pico e já paga com cartão Vem ou em dinheiro. Então, haveria essa migração para o cartão Vem, porque o horário social só é beneficiado quem usa o cartão Vem comum, só o cartão Vem comum. E uma outra pequena parcela, que seria equivalente a 9 mil passageiros, é que viriam desses horários de pico, principalmente dos horários da manhã. Então, assim, o impacto não é tão grande, talvez surpreenda, isso são estimativas, mas já seria uma forma de tentar trazer um pouco esse passageiro do fora pico, porque a gente vai ter sempre esse problema, não vai ter solução, a não ser que, de fato, que coloque uma frota que vai custar muito. É isso que precisa ser entendido. Às vezes a gente pode falar isso, as pessoas dizem, não, ela está defendendo o setor empresarial. Não é isso. É que a gente que conhece o transporte, a gente sabe, veja, tem custo. Alguém tem que pagar essa conta. Então, ou a gente busca linhas de financiamento para garantir o transporte público. O governo do Estado tem feito um subsídio de 300 milhões ano, está nessa faixa aí, 250, 300 milhões, que é muito para eles, é pouco para o sistema. Então, assim, a conta não fecha. Então, a gente precisa, talvez, com esse horário social, a gente consiga pulverizar um pouco essa demanda. Por exemplo, o passageiro que hoje entra no sistema às 8, ele pode dizer, não, peraí, eu vou esperar para entrar às 9. À tarde já é mais difícil, porque quem larga às 5 horas não vai conseguir voltar para as 3h30 da tarde. Então, assim, mas é uma expectativa. Talvez essa redução aí de 40 centavos nesse horário social consiga ajudar a gente nisso que você falou, Geraldo, nessa concentração da demanda de passageiros nos horários de pico. Talvez isso nos ajude. Mas até lá, se isso de fato acontecer, realmente, tem que ser, não entrar, tem que ser usar a máscara, né, ter cuidado com os contatos, mas principalmente usar a máscara, evitar conversar, evitar falar, enfim. É uma situação realmente muito delicada. O governo fez essas propostas, a gente precisa aguardar. A reunião vai acontecer agora no dia 5 de fevereiro, mas como eu disse, provavelmente, historicamente, tudo que o governo do Estado propõe é aprovado. Então a gente deve se deparar com essa realidade. É a nossa esperança, esse horário social, que consiga tirar um pouco dessa concentração dos horários de rush.
Bom, a gente agradece a Roberta Soares a contribuição com o Passando a Limpo. Conversava aqui internamente com o Wagner sobre essa questão do gás, que é um problema seríssimo para o pessoal, especialmente agora de baixa renda, o pessoal que mora nos altos, quem cozinha, nesses lugares mais simples, porque a partir do gás embutido nos condomínios, nos prédios até de médio porte, você deixou essas pessoas sem vez e sem voz, muito jogadas. E aí é uma guerra para você correr atrás do bujão. E esse gás do bujão, por exemplo, está aqui, ó. Guedes prometeu gás pela metade do preço, que seria R$35. Eu me lembro dessa promessa que foi feita. Eles fariam aí uma remandiola e o gás teria esse preço. Mas aqui, essa mesma matéria diz que em alguns lugares o gás já chega a custar R$105. E as pessoas com mais espaço para reclamar, repito, com mais vez e voz, essas têm o gás embutido, a gente, inclusive, esquece quanto é que paga pelo gás.
É, exatamente. Esse público, certamente, Geraldo, nem lembra que existe botijão de gás. Não é verdade? Né? Porque, como você bem lembrou, não são somente condomínios de alto padrão, né? De pessoas das classes mais ricas, digamos assim. Condomínios também de classe média, intermediária ali, já tem o gás encanado, né? Que chega direto no apartamento. Então as pessoas nem sequer lembram que existe um botijão de gás. Agora imagine o que é um botijão de gás custando perto, em alguns lugares até mais, ou um pouquinho a menos, de R$100 para quem ganha um salário mínimo ou até menos de um salário mínimo. Imagine quanto não pesa isso no orçamento.
O que teria sido prometido a R$35
Isso, que ele prometeu reduzir. Naquela ocasião, o botijão era um pouquinho abaixo de R$70. Uhum. Então ele disse que ia reduzir pela metade, baixando para R$35. Mas o que acontece é que está passando dos R$100 agora.
Francine Guilherme é presidente executiva do Sindigás. Eu pergunto, Francine, não há nenhuma esperança de que haja redução no preço desse gás? Ele só faz subir?
É, infelizmente, Geraldo, a situação hoje é meio complicada com essa nova política da Petrobras. Nos últimos 8 meses, a gente só vem subindo o preço, né? Uhum. E a revenda está numa situação muito crítica, porque também a revenda tem que aumentar o capital de giro. Toda vez que vai comprar, está mais caro. É para passar para o consumidor. A gente entende que não cabe aumento nesse momento. E seguramos ao máximo, né, o que a gente pode. E por isso muitas revendas também não estão conseguindo pagar, honrar com seus compromissos financeiros. E está meio complicada a situação.
Veja bem, Vanildo, fica até difícil você tratar desse assunto, porque você também certamente não está comprando mais gás, né? Ou está?
Veja bem, eu sou obrigado a comprar, senão eu não como, não é?
Ah, você não tem o gás enganado, não?
Ele mora em casa, né?
Eu moro em casa.
Ah, ele mora em casa.
Não, então, moro em casa e sou obrigado. É.
Então você, agora, você é o presidente do sindicato, vamos nós.
Veja bem, o que acontece, eu acho que o que acontece é que o gás também obedece a alta do dólar, né? Depende da política da Petrobras, que também aumentou com os combustíveis, a gente está pagando mais caro por gasolina, por etanol, enfim. E agora, o que eu questionaria é se dá para confiar em alguma promessa feita para o Paulo Guedes. Todas as promessas que ele fez deram em zero e vão continuar sem serem efetivadas. Cadê a privatização dos Correios? Geraldo, é o pior serviço público que o país tem hoje. Eu moro numa casa, numa rua, no bairro do Poço da Panela, passei quatro meses contados sem que um carteiro passasse na minha casa. Eu pagava uma pessoa para ir para uma fila em Casa Amarela com o meu documento para tentar apanhar minha correspondência, porque havia títulos a pagar que estavam no correio. Uhum. Então, por que não se dá uma solução a isso? A mesma coisa é a questão da política do petróleo, a política do gás. Não dá para acreditar no ministro Paulo Guedes, infelizmente.
Agora veja, você está falando de serviço público, a gente sabe que o serviço do Correio é ruim, mas eu vou lhe dizer outro serviço que não é público e é muito ruim, é o serviço da Sky. A Sky é um negócio muito sério, muito ruim, entendeu? E você fala com a máquina, isso é outro problema que do tamanho do mundo.
Fala com a máquina, exatamente, eu já precisei da Sky e não fui atendido.
É uma loucura. Bom, mas aí no caso, Francine, não tem... Você não tem esperança de que esse negócio se resolva. Sobe gasolina, sobe gás e vai ser assim o tempo todo.
Infelizmente, eu também concordo. Eu acho que a situação hoje é meio complicada em relação à economia. Porque Paulo Guedes, essa história de baixar o preço do gás, quando ele falou isso, o gás de cozinha, né? Falando gás de cozinha, que na época ele era na média de 70. E aí, quando ele comentou isso, como ele vai fazer essa proeza, né? E realmente, até hoje, o que ele falou não se concretizou, pelo contrário, a gente está chegando daqui a pouco para, sei lá, R$90, R$100 o preço do gás de cozinha. O maior prejudicado é a população mais carente, não é verdade? Sim. Então, o governo, eu acho que agora mesmo, o governo de Pernambuco colocou o pátio de triagem. Todos os caminhões para carregar com botijão de gás tem que passar nesse pátio e pagar um pedágio, mais um pedágio. Quer dizer, isso é um absurdo, porque ele não eliminou, porque a gente fez um trabalho em setembro do ano passado, pedindo ajuda do governo sobre esses aumentos. a população também entender também que nós também não somos culpados, nós somos vítima nessa história também, porque muita revenda não tem como condições de aumentar o capital de giro todo mês.
Uhum.
Não é verdade? Então, assim, em setembro a gente fez esse movimento, que foi lá na frente da Vitarela, paramos os caminhões, tudo, para chamar a atenção do governo, do Estado, que também tinha em agosto iniciado a questão da parte de triagem, né, que a gente pedia pelo menos que os botijões de gás de cozinha, os caminhões que entrassem para carregar como gás de cozinha, fossem anistiados dessa cobrança, desse pedágio. Mas, infelizmente, a gente não é ouvido, infelizmente, a gente é obrigado a pagar e continuamos pagando para entrar dentro do ponto swap, só aumentou o custo para o revendedor de gás.
E você que trabalha com revenda não tem nenhum interesse nesse aumento, porque quanto mais aumenta, mais sim. O povo se sente na obrigação de economizar, sim, de cozinhar sim. Com álcool e outras coisas, né?
Além da gente entender que é difícil para a revenda, né? Porque a gente, feito falei, a gente tem que comprar o gás mais caro, para a gente repassar para o consumidor fica complicado, o consumo diminui, porque o consumidor passa para uma alternativa, né? Como a lenha, que é, na realidade a lenha, o álcool, isso aí é péssimo para o consumidor, inclusive acarreta muitos danos à saúde, tá certo? Então, de qualquer forma, há uma diminuição na nossa venda, nosso produto, né? É complicado, realmente é muito difícil.
Mirela, você vai me surpreender, como o Ivanildo surpreendeu? Você compra gás no bujão?
Não, meu prédio tem aqueles botijões grandes que o próprio condomínio compra e a gente utiliza. E um detalhe também é que o gás, assim como a água no meu prédio, é individualizado.
Uhum. Eu nem vi esse botijão grande. Eu fico pensando que é Deus que está mandando gás lá para casa. Uhum. Mas diz tudo,
né? Não, eu só quero lembrar, Geraldo, que o Brasil é importador de GLP, né? Que é o gás líquido feito de petróleo. E se reduzir o preço abaixo das cotações internacionais, a gente sabe o que é que pode acontecer. Já houve intervenção dessa natureza na Petrobras aqui no Brasil e nós acabamos pagando o pato logo em seguida. A Petrobras, ela precisou importar no ano passado quase 30% do gás consumido no Brasil. E, claro, o preço do gás atrelado ao dólar. Então, eu queria saber de Francine se ela tem alguma solução, qual a sua sugestão para esse mercado que a gente sabe que é cotado pelo preço internacional, Francine.
Pois é, eu acho que a Petrobras ela devia ter uma política diferenciada, pelo menos para o gás de cozinha, para o GLP. Eu acho que ela não devia fazer essa indexação em comparação com o mercado exterior, porque tudo aumenta, o dólar ele aumenta. Teve uma guerra no Golfo, ele aumenta. Então, assim, eu acho que a gente devia ser subsidiado, como já foi no passado.
Sei. Pronto. Só para fechar contigo... eles estão, por exemplo, estou conversando aqui com o Avanildo, ele disse que comprou a 70 aqui para Olinda, eu comprei para a aldeia a 90, estão falando que chega a 105, qual seria mais ou menos hoje o preço médio do bujão de gás?
Em relação ao preço médio, eu não posso nem te dizer, porque eu acho que na ANP eles fazem essas pesquisas a nível estadual. Então, se o consumidor quiser saber, ele entra no site da ANP e ele pega pela região dele qual é o preço médio da área.
Certo. Pronto, então a gente te agradece, abraça os amigos, porque terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.